plenário do TSE.
Tribunal Superior Eleitoral mantém cassação do diploma do suplente de deputado estadual do Amapá, professor Melk. Ele continua inelegível por abuso do poder econômico e compra de votos nas eleições 2022. Vamos ouvir o julgamento.
E apregou para julgamento os recursos ordinários números 601-657-66 e 061-658-51, procedente de Macapá, relatado pelo eminente ministro André Mendonça, sendo recorrentes Melk da Costa Lima e outros, recorrido o Ministério Público. São recursos ordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional, que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pela alegada captação ilícita de sufrágio e procedente ação de investigação por suposto abuso do poder econômico nas eleições de 2022. Ministro André, a pedido de sustentação oral, no plenário está presente o doutor Marcos Diego Santos Pires, que falará pelos recorrentes, Melk da Costa Lima e outros. Eu indago do senhor advogado se dispensa a leitura do relatório.
Sim, excelência.
Neste caso, Vossa Senhoria tem até 10 minutos para apresentar a sua manifestação e está com a palavra.
Boa noite. Boa noite a todos os ministros, em nome da ministra Rosa Weber. É um privilégio estar aqui nessa casa. Sou de Macapá, sou de Santana, no estado do Amapá. Um pouco ainda resignado com a causa da marcha processual desde primeiro grau do juiz eleitoral, que condenou, ao meu ver, de forma equivocada, um candidato que nem ao fato estava presente nas eleições de 2022, fazendo uma breve síntese a Vossas Excelências. Melk Lima foi acusado, foi imputado pelo Ministério Público Federal Eleitoral da prática de captação ilícita de sufrágio, transporte de eleitor e ocultação de receita em prestação de contas. Ocorre que o Ministério Público, desde o primeiro grau, lá na zona 6 do município de Santana, no estado do Amapá, não juntou vídeo, não juntou provas, não juntou áudios que demonstrasse claramente a presença do candidato. Trago aqui no recurso ordinário algumas ponderações para contribuir com o entendimento de Vossas Excelências. Primeiro, a falta de anuência do candidato. Não houve anuência do candidato em nenhum momento, seja através de print de WhatsApp, seja de perícia realizada, seja a todo momento nas manifestações realizadas pelo Ministério Público Eleitoral. Todas as pessoas conduzidas à Polícia Federal, do início até o fim, se mantiveram firmes e disseram: não houve transporte. O local, e porque eu fiz questão de frisar de onde eu sou, porque o local onde nós moramos não é servido por nada urbanizado. O local onde aconteceu fica basicamente 7 quilômetros da primeira área urbanizada. A senhora, as pessoas que pediram carona para um motorista, pediram carona porque iam ao centro da cidade. E do caminho da escola ao centro da cidade, ocorre assalto, estupro. Isso não sou eu que estou falando. Isso é estatística do SENASP. É um local não servido pelo Estado. Na audiência de instrução no tribunal, na presença do corregedor, a senhora levantou o short e disse assim: ó, eu estava com esse corte na perna. Estava sangrando a minha perna, doutor. Por isso que eu pedi carona para ele. Das testemunhas do Ministério Público, uma é um policial aposentado que recebe uma gratificação do Ministério Público. Logo, não tem parcialidade. A outra é um servidor de carreira que afirmou: não vi o candidato lá. Não vi o candidato. Eu, quando cheguei à Polícia Federal, ouvi falar que ele estava lá. E aí não há comprovação da aquiescência do candidato. E um fato estranho no processo, que aí eu trago para Vossas Excelências, que eu indaguei desde a marcha processual de primeiro grau, foi a perícia determinada pela juíza de primeiro grau, que quando o Tribunal Regional Eleitoral julgou, não esperou nem sequer o contraditório em primeiro grau acontecer. A juíza determinou a perícia e deu prazo de 30 dias. O servidor da Justiça Eleitoral foi lá e disse assim, ó, não foi apresentado perícia. 60 dias após, a Polícia Federal apresentou uma perícia. Senhores, a gente não está falando aqui de um candidato, a gente está falando de direitos individuais. A Polícia Federal tinha 30 dias para fazer a perícia, para acessar os dados íntimos e não apresentou, o servidor certificou no processo. Após 30 dias do prazo, ou seja, com 60, ela apresenta. E eu aleguei, prova é ilícita. Não houve nem contraditório. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador, julgou o processo, condenou Melqui Lima à inelegibilidade de 8 anos, sem sequer o crivo do contraditório lá na Zona 6 ter concluído. Quando o processo veio a esta corte, o processo em primeiro grau ainda nem foi julgado. A juíza que determinou a perícia não julgou o processo. O processo está lá com a juíza. Não houve ainda análise da prova ilegal, da prova ilegítima, mas já houve a condenação. A outra tese que eu trago para Vossas Excelências aqui, para que analisem e ajudem até a compreensão, que além de não haver a aquiescência do candidato, além de não estar com a presença na prisão, na apreensão feita do veículo, não foi encontrado dinheiro, santinho, não foi encontrado sequer uma relação de eleitores que comprovasse que estava havendo o transporte de eleitor. Houve um adesivo que foi encontrado, e olha só a contradição da testemunha. E aí eu chamo Vossas Excelências, que eu puxo o abuso de poder econômico para cá, que a testemunha que o Ministério Público fundamentou para que o julgamento no tribunal ficasse 4-3, foi o julgamento, foi a testemunha Lovanner, que está nos autos, que disse assim, eu encontrei algumas coisas dentro do carro, e eu indaguei, Vossa Excelência encontrou? Encontrei. E por que Vossa Excelência não colocou nos autos? Porque não quis. Eu indaguei o desembargador. Eu disse, Excelência, ou o senhor vai pisar no fogo ou na brasa. Porque ele acabou de falar que encontrou provas, não juntou nos autos. Crime. E ele disse que, disse assim, ó, ou ele está vindo aqui prestar um falso testemunho. Ele disse, não, doutor, eu encontrei, eu não quis entregar para a polícia. Ah, o senhor encontrou e o senhor não quis entregar. Aí ele disse, nos autos está dizendo que ele encontrou um único adesivo no peito do condutor. A condenação toda, Excelência, se baseia numa suposição feita por um agente público. O único agente público, prova singular. O único agente público. Parcial, servidor do Ministério Público, não é de carreira, ocupante de cargo em comissão, para manter seu cargo, simplesmente prestou esse depoimento. Finalizando a minha fala, Excelências, peço perdão pelo nervosismo, tá? Falar da violação do contraditório da ampla defesa que houve relacionado no tribunal, no julgamento que teve na presença do corregedor. Não houve respeito em nenhum momento à conclusão do contraditório em primeiro grau pelo desembargador, pois na hora que houve questionamento da defesa que não havia terminado o crivo do contraditório pelo juiz natural que havia determinado a perícia, ele simplesmente ignorou e disse assim, o que importa é que os autos estão aqui. E esse não é o estado que eu estudei. Esse não é o juízo que eu estudei. Eu posso estar equivocado, tenha que estudar muito mais. Mas, no mínimo, deveria ter buscado nos autos analisado que o juiz de primeiro grau não analisou as provas, não decidiu, que o processo ainda nem finalizou, não houve nem ainda a finalização da instrução criminal, da instrução processual em primeiro grau, e ainda está pendente deferimento, ainda está pendente decisões e requerimentos deste advogado. E a marcha chegou no TSE e eu ainda estou alegando em primeiro grau nulidade das provas em primeiro grau, da juíza que determinou. Imagine se hoje o tribunal condena a Melqui Lima, baseada exatamente nessas provas, e a juíza de primeiro grau diz assim: a prova é nula, porque de fato eu reconheço. É disso que eu estou falando. É dessa nulidade que está ocorrendo no primeiro grau, no juízo eleitoral, que não foi observado no tribunal, e que dos 7 desembargadores juízes eleitorais, o placar ficou 4-3, exatamente baseado nesse argumento. Finalizando aqui, excelências, não houve transporte eleitor diante de vossas excelências, diante de todo o Poder Judiciário. Requeiro a reforma do acórdão que determinou a cassação do diploma de Melqui da Costa Lima, da decretação de inelegibilidade dele e a nulidade das provas em primeiro grau, aqui o juízo que o tribunal conheça. De antemão, agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe.
Muito obrigada. Dá também ao senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre, se dispensa a leitura do relatório e, portanto, passo a palavra ao eminente vice-procurador-geral eleitoral.
Senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, senhor vice-presidente, ministro Nunes Marques, senhor ministro André Mendonça, senhora corregedora-geral, ministra Isabel Galotti, senhores ministros Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Ramos Tavares, senhor secretário João Paulo, senhoras ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia, senhores advogados. Ao contrário do que foi defendido pela defesa, há sim prova nos autos de que houve oferecimento de transporte no dia das eleições. E o que foi constatado pela equipe do Ministério Público e da Polícia Militar, no dia das eleições, o candidato se fez presente acompanhado de 2 eleitores, o que chamou a atenção da equipe de fiscalização com a sistemática de saída e entrada daquele veículo Gol branco identificado pela fiscalização. E quando ele retornou o veículo com a saída de 4 eleitores, foi abordado pela fiscalização e, decorrente da constatação do transporte irregular de eleitores, foram todos conduzidos à Polícia Federal, lavrado flagrante, apreendido o notebook, os celulares, foi requerida autorização judicial para análise dos documentos encontrados em posse dos conduzidos e se constatou que houve efetivo transporte irregular de eleitor em benefício do candidato professor Melqui, cujo contrato de aluguel do Gol, que fez o transporte, estava em nome do próprio candidato. Então, não poderia argumentar que ele não teria conhecimento desse transporte. E com o laudo apresentado, realmente houve um extrapolamento do prazo de 30 dias, mas o que é normal diante da investigação, dos dados encontrados, e se descobriu que existia um verdadeiro aparato de transporte de eleitores para o dia das eleições. E o próprio tribunal, no acórdão, ele constata que existiam mais de 30 eleitores nessa situação. Portanto, senhora presidente, não tem dúvida das provas que houve, sim, o oferecimento de transporte aos eleitores pelo então candidato Melqui, candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Dessa forma, a manifestação do Ministério Público é pela manutenção do acordo nos termos em que foi decidido.
Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente ministro André Mendonça.
Estimada ministra presidente, ministra Carmen Lúcia, que de fato é uma rosa,
Mas não sou Weber.
Não é Weber. E cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando os eminentes ministros, eminente procurador, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre, eminente advogado, doutor Marcos Diego Santos Pires. Senhora Presidente, eu vou fazer um breve relato e, se houver aqui essência de Vossas Excelências, fazer uma leitura da ementa do meu voto. Se trata aqui, na origem, de uma AIGE e de uma representação concernente à capacitação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. Há uma discussão sobre o transporte irregular de eleitores, os elementos probatórios produzidos na origem evidenciam a prática do ilícito. E, nesse contexto, foram julgados os processos, reconhecendo-se não haver nulidade das provas produzidas e ao final, condenando-se o representante do nobre advogado que aqui sustentou. Dito isso, eu consegui no que se tratam, neste momento, dos recursos ordinários eleitorais de Melk da Costa Lima, tanto réu na AIGE como na representação especial, e de Eduardo Renari Silva Ferreira e Juilson Pinho Pereira, que estão como requeridos na AIGE. Em relação a esses casos, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A jurisprudência acerca do conhecimento de matérias de ordem pública, a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, deve ser lida em conjunto com o referido dispositivo, sob pena de se deixar ao livre-arbítrio das partes a alegação de vícios quando já em muito superada a fase cabível, o que se conhece e se denomina como nulidade de algibeira, conforme precedentes desta Corte. É firme o entendimento do TSE de que, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 41A da Lei das Eleições; b, o dolo específico de se obter o voto do eleitor; c, a ocorrência dos fatos entre a data do registro da candidatura e a eleição; e d, a participação direta ou indireta do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento quanto aos fatos. No caso, a existência de fato, como foi apontado pelo nobre representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, de uma estrutura organizada para o oferecimento de transporte irregular de eleitores no dia das eleições, em troca de voto, caracteriza captação ilícita de sufrágio, dado o contexto de oferta e alcance do esquema ilícito. A conduta também caracteriza abuso do poder econômico nos termos do artigo 22 da Lei Complementar número 64. A jurisprudência do TSE não exige a prática direta da conduta pelo candidato para o fim de se reconhecer o ilícito. O nexo causal entre a conduta e o resultado ficou fartamente demonstrado por meio de estreito vínculo político do candidato com os agentes responsáveis diretos, bem como pelo conteúdo de planilhas do notebook apreendido, conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e contrato de locação de veículo utilizado no transporte irregular em nome do candidato e justamente para o período das eleições. A gravidade da conduta ficou demonstrada mediante o intuito eleitoreiro na disponibilização de transporte regular de eleitores, que contou com a participação de pelo menos 30 motoristas, em benefício da candidatura de Melqui da Costa Lima, em detrimento da normalidade e legitimidade das eleições. Recursos que, a meu ver, não merecem ser providos. Quanto ao recurso ordinário eleitoral de Eduardo Renari Silva Ferreira e Julisson Pinho Pereira, concernentes à representação eleitoral número 0601-657-66, eu conseguindo que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos recorrentes, Eduardo e Julisson, para figurarem no polo passivo da representação especial, já que na linha de entendimento desta Corte Superior, abro aspas citando precedente do R.O. 1334-25, sob a relatoria da ministra Luciana Lócio, somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo da representação fundada no artigo 41-A da Lei das Eleições. Assim eu concluo. Recurso ordinário eleitoral de número 0601-657-66, de Eduardo Renari Silva Ferreira e Julisson Pinho Pereira, não conhecido. Ainda, recursos ordinários eleitorais de Melqui da Costa Lima, de números 0601-657 e 0601-658, e Eduardo Renari Silva Ferreira e Julisson Pinho Pereira, 0601-658, desprovidos, mantendo-se o acórdão do TRE do Amapá, tão somente com o acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. É como voto, senhora presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti.
Senhora presidente, cumprimento todos os colegas presentes e também o Ministério Público, o senhor secretário e todos os que participam da presente sessão e nos assistem pela internet. E não tenho nada a aderir ao minucioso voto do eminente relator, que subscrevo.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Ferreira.
Senhora presidente, muito obrigado. Desejo a todos uma excelente noite. Eu acompanho o voto do relator.
Ministro Florian de Azevedo Marques.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhor secretário, senhoras ministras substitutas, saudar também o advogado que sustentou na tribuna, eu acompanho integralmente o voto do ministro André, inclusive porque no voto ele traz elementos robustos de prova que indicam que o fato de não ter santinho no veículo não é, de forma alguma, elisivo da responsabilidade do candidato. Portanto, acompanho plenamente o voto do ministro relator.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ramos Tavares.
Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, quem cumprimento. A sua pessoa também peço licença para cumprimentar o tribunal, cumprimento o representante do Ministério Público Eleitoral, cumprimento todos que nos acompanham aqui hoje, o senhor secretário-geral, e um cumprimento especial também ao advogado que fez uso da palavra na tribuna, doutor Marcos Pires, assim também o doutor Alexandre Barbosa, pelo Ministério Público. Senhora presidente, eu acompanho integralmente, na totalidade, os pontos já apresentados por sua excelência, o ministro relator, o ministro André Mendonça. Faço muito rapidamente quatro destaques com relação, primeiro, à questão do transporte irregular de eleitores. Está plenamente comprovado, cabalmente comprovado aqui, e acho que aqui é importante também relembrarmos que não se trata, não é, de um transporte autorizado, né? As dificuldades de transporte têm sido enfrentadas pela Justiça Eleitoral, né? Não se trata de nenhuma das hipóteses autorizativas de um transporte, inclusive pela nossa resolução, a resolução aprovada no início desse ano. Um segundo ponto sobre a captação ilícita de sufrágio, que eu aproveito para relembrar um precedente que me parece muito importante da relatoria da ministra presidente, a ministra Carmen Lúcia, um precedente de abril do ano passado, no qual ficou consignado que o oferecimento de transporte gratuito para eleitor ao local de votação pela contrapartida do voto configura, sim, o ilícito de captação ilícita de sufrágio. Aqui, em terceiro item, não é, houve a comprovação ampla, não é, dessa ampla estrutura, não é, e uma estrutura com grande alcance, não é, daí a questão relacionada ao abuso de poder econômico e a gravidade que ficou, também restou plenamente comprovada, inclusive aqui com toda essa estrutura de motoristas que restou devidamente indicada no voto de Sua Excelência, de maneira que eu acompanho na integralidade as conclusões e os fundamentos apresentados pelo relator, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Nunes Marques.
Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, eu acompanho integralmente o voto do relator.
Agradeço a Vossa Excelência, também eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Vossa Excelência, na parte expositiva, também determina a comunicação ao presidente do TRE para cumprimento imediato. Então, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, não conheceu do recurso ordinário número 0601-657-66, interposto por Eduardo Renari Silva Ferreira e Julisson Pinho Pereira, pela ilegitimidade dos recorrentes, e nega provimento aos recursos ordinários de Melco da Costa Lima, recursos ordinários 0601-658-51 e 0601-657-66, Eduardo Renari Silva Ferreira e Julisson Pinho Pereira, que é o recurso ordinário número 0601-658-51, mantendo-se o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, com acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, com a determinação de comunicação ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para cumprimento imediato.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelos recursos ordinários 0601-657-66 e 0601-658-51. Justiça Eleitoral, voz da democracia.